Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da rádio da universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o compositor Flávio Oliveira. Nascido em 1944, ele iniciou seus estudos musicais com a professora Zuleika de Araújo Viana. Mais tarde, seguiu sua formação tendo como professores Roberto Schnorenberg, Esther Schlier, Armando Albuquerque, Willy Correia de Oliveira, entre outros. Formou-se em Língua e Literatura Grega e Língua e Literatura de Língua Portuguesa pela UFRGS e produziu e apresentou programas didáticos sobre música contemporânea na rádio da universidade durante muitos anos. Flávio Oliveira compõe para teatro desde 1964. Ele participou da estreia mundial do Teatro de Comédias de Corpo Santo e recebeu diversos prêmios, entre os quais o Açoriano de Melhor Trilha Original para Mulheres em Sones, teatro coreográfico com direção de Décio Antunes e coreografia de Carlota Albuquerque. Produziu o projeto Bruno Kiefer para a Secretaria Municipal de Cultura durante 4 anos e foi diretor da discoteca pública Nato Ren. Em 2002, lançou o CD Tudo Muda, a música de Flávio Oliveira, que lhe rendeu 2 prêmios açorianos de música. Mas este é só um resumo da expressiva carreira deste compositor, uma vivência tão ampla e profunda que não coube em um só programa. Por isso, Flávio seguirá conosco também no próximo domingo. Bom dia, Flávio. É um prazer enorme para mim te receber aqui no programa e te receber aqui nesse estúdio que eu imagino tu deves conhecer como a palma da tua mão. Eu queria que tu começasse falando justamente disso, dessa tua experiência aqui na rádio da universidade. Como é que tu veio parar aqui e tudo mais?
Bom dia, muito obrigado e bom dia a todos que nos escutam. Ah, muito obrigado também por estar aqui, justamente num lugar onde eu comecei, quer dizer, eu conheci antes dos 20 anos. Eu era ouvinte da rádio desde o tempo da onda curta. Depois, quando entrou na onda média, eu recortava a programação da rádio do jornal para escutar, quer dizer, a minha educação musical estava diretamente ligada à rádio da universidade. E como é que eu vim parar aqui? Pois, esse estúdio e esse piano eu conheci com 19, 20 anos, mais ou menos, né? E desde então, eu utilizei de uma ou de outra forma nos programas, etc. Como eu vim parar aqui? Na iconografia de história da rádio, existem fotos, né? Mas eu me lembro de uma agora, do professor que foi responsável por eu vir parar aqui. Ele é um grande professor, ele foi curador de Bienal de São Paulo, ele chama-se Carlos Scarinci. Carlos Scarinci é um dos nomes mais importantes das artes visuais do Brasil. E ele também tinha o curso de filosofia, ele dava aulas e ele dava inúmeros cursos assim abertos também no tempo, nos tempos em que havia eram encontros de atualização cultural. Foi um pouco antes do golpe militar, um ano antes do golpe militar, chamava-se, eu não me lembro exatamente do nome, mas era assim, era um curso de cultura contemporânea, para o qual acorriam pessoas assim como Mário Schemberg, né, o físico, o professor Gerd Bornheim, então o Scarinci, o compositor Bruno Kiefer, enfim. Vinha gente de todo o país e também os professores locais participavam. E o Carlos Scarinci era uma pessoa familiar para nós, estudantes, e para mim desde o tempo do Julinho, porque eu assistia as conferências dele, né? E eu, como era ouvinte da rádio e me aproximei dele tão logo pude, né? Ficamos amigos. Era uma época em que talvez fosse mais intensa a amizade entre pessoas de idades diferentes, né? E essa faculdade de filosofia aqui, em torno do que hoje é o bar ali, né? Que era o centro acadêmico, era uma espécie de agorá. Assim, sabe, né? Porque há muitos alunos da medicina, do direito, da agronomia, da sei lá, de todas as faculdades, vinham fazer disciplinas da filosofia, às vezes até faziam duas faculdades ao mesmo tempo, porque havia uma consciência muito grande assim entre os estudantes que era necessária, da necessidade da formação humanística, né? Então, o pessoal da área de ciências, arquitetura, a arquitetura era muito comum, mas assim, engenharia, medicina, tal, estavam lá. Mas voltando assim, ao Carlos Scarinci, né? Então, eu, sendo ouvinte da rádio, eu sempre encontrava ele no cafezinho, ou às vezes também nas aulas que eu frequentava, que ele desse eventualmente. E ele tinha um programa aqui que era Crônica Diária. Ele tinha uma atividade muito intensa nessa rádio, ele sentia a importância. A rádio era um centro, digamos assim, de catalisador da cultura local. Assim, né? Não sei se essa palavra serve, mas enfim. E um dia eu estava reclamando da programação, coisas que aconteciam, né, na programação, que eu achava que podia mudar e tal. Eu vivia falando coisas para ele, criticando, né, o que eu não gostava, e mostrando alternativas, ou enfim, e elogiando as coisas também, outras. Mas eu conversava muito sobre a rádio, eu gostava muito, né, a minha família toda escutava. A rádio era muito ouvida. E aí ele tem uma personalidade assim, ele é um sujeito muito forte assim, tem um espírito muito forte, é um sujeito assim que usa a palavra, ele sabe usar a palavra, ele é econômico, tu tinhas que conhecê-lo. Quando ele, certamente ele, em alguma ocasião, se tu guarda o nome, quando ele vier aqui, tu vai escutá-lo. E ao mesmo tempo assim, ele tinha um ato de vontade para o emprego da linguagem, né? Porque a metáfora, a ironia, ou enfim, todas as figuras que se utilizam em a linguagem, a gente deve ser por uma escolha e não por acaso, né? Então Scarinci, assim, ele, ainda mais que ele orientava jovens, ele sabia o que dizia, né? Ele era uma pessoa maravilhosa mesmo. Tinha gente que achava ele secarrão, tinha gente que achava ele assim, intelectual demais. Isso não existe, né? Eu acho que assim, toda pessoa que trabalha com intelecto é intelectual. Mas houve uma distorção também dessa palavra, né? E eu acho que aí é uma questão assim, como gravidez, né? O tal não está, quer dizer, é ou não é. Então, o meu pai sempre... O meu pai era professor, ele dizia, não, isso é bobagem, porque a pessoa que trabalha com intelecto é intelectual. Inclusive, vamos dizer, um guarda-livros da aviação férrea, um contador da aviação férrea, um intelectual. Justamente para desmanchar, meu pai era um cara que tinha também essa visão. Assim. E aí os carinhos, um dia, tomando cafezinho, ele se virou para mim, me deu um olhar, 25, assim, vamos dizer, né? E disse assim, mas por que tu não vais lá nos ajudar, então, a melhorar tudo isto que tu estás dizendo que não está funcionando? Eu posso conversar com o diretor e com o diretor artístico e citar o teu nome. Tu estás disposto a colaborar? Aí eu não arrobo de juventude e também de temperamento, né? Isso não vamos analisar aqui como é que eu sou, como é que eu não sou, né? Eu disse para ele assim, não, mas eu trabalho de graça, eu vou lá, mas imagina poder ajudar a rádio da universidade, né? Porque eu achei que ele... para ver o que, que ele dizia. Então amanhã na hora do cafezinho aqui, pode ser essa hora, a gente se encontra, eu digo, pode ser essa hora. Eu tinha aula, né, ali, nessa época, nesse momento eu fazia letras, fazia grego, latim, português, etc. E aí no outro dia nos encontramos e ele disse, olha, eu falei com o Dr. Nilo Ruschel e com o José Carlos Cavaleiro Lima, respectivamente diretor e diretor artístico, e eles querem muito te conhecer, porque estão te esperando então para tu colaborares, né? Aí eu... me gelou assim a espinha, deu friozinho na barriga e tal, disse, vamos lá, e tal, e vim. E eles me receberam muito bem, fui muito bem recebido, assim, aqui.
Na cara e na coragem.
E eles colocaram, então, a discoteca à disposição, a biblioteca à disposição, o arquivo, e perguntaram se eu gostaria de produzir programas de última análise. A conversa foi para esse lado, eu disse que sim, programas de divulgação de música. Eu achava que as músicas deveriam ser acompanhadas de informações e tal, porque os leigos, até pelas necessidades que eu senti durante a minha adolescência, etc., né? Então foi assim que eu vim parar aqui, para usar essa maravilhosa expressão que tu usaste, enfim, na tua pergunta, né? Eu vim parar aqui graças a Carlos Scarinci, e porque eu era um ouvinte, eu sabia o que tocava, o que não tocava. Nesse meio tempo, também eu estudava com o compositor Armando Albuquerque, e eu tinha estudado contraponto com ele, quando eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, foi quando eu o conheci num dos seminários livres de música. Ficamos amigos com o tempo, e ele trabalhava aqui, ele produzia programas também. Então, eu conhecia as pessoas, o Aníbal Damasceno Ferreira também, que é um sujeito, foi professor da PUC, né, de cinema. Se eu fosse citar todos os nomes que andavam por aqui, as fotos que estão aqui fora mostram, né, inclusive tem umas ali, que tem Paulo Ecker Filho, né, tem uma série de nomes, assim, o Sarmento Barata, que era, claro, eram muito mais velhos que eu, pessoas assim, eram professores, né, mas eram pessoas com quem eu convivia, então. E assim foi que eu vim parar aqui, então. E de lá para cá, digamos, com o hiato entre 1972 e 1984, que eu não trabalhei aqui, eu praticamente, de vivência da rádio, estando aqui ou fora, mas eu continuava vindo consultar discoteca, fichar, etc., foram 40 anos ou um pouco mais. De 64 a 2003, quando me aposentei. E vou te dizer, assim, a minha intenção não era me aposentar. Mas devido a uma série de circunstâncias, assim, do momento, né, de interesses pessoais e outras coisas, assim.
Fiquei aqui ali preso à conta da luz, alguns livros e a mim mesmo. Meus melhores irmãos, os mais belos, partiram.
Nós acabamos de escutar Aos que Partiram, composição de Flávio Oliveira sobre poema de Roberto Marcantonio. A peça faz parte do ciclo Canções de Emergência. A interpretação foi da soprano Carla Mafioletti, com o próprio Flávio Oliveira ao piano. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Flávio Oliveira. Eu ia perguntar sobre as lembranças que tu tinhas daqui, mas eu acho que tu passaria muitas horas falando.
Sim, há muitas lembranças, sim. Assim, fazíamos muita música ao vivo aqui, né? Eu sempre, até a hora de sair, viu? Eu sempre insistia que se fizesse música neste recinto onde estamos, né? Que atualmente é o único estúdio de câmara radiofônico em rádio, né? De todo o Brasil, que nem o da Rádio MEC tem mais os pianos. E é uma coisa maravilhosa para documentar e divulgar a música que está se fazendo agora.
Tu conseguirias, de repente, eleger uma lembrança que para compartilhar com os ouvintes, assim, tipo, uma que seja muito... Ou é uma tarefa impossível?
Pois eu nunca pensei nisso. Eu acho que eu tenho uma lembrança, sim. Eu acho que eu tenho uma lembrança, mas ela é uma lembrança que... Ela é muito forte e eu não posso precisar exatamente a data dessa lembrança, porque ela me veio uma primeira vez, vamos dizer assim, entre os anos, pode ter sido entre 64 e 68 ou 69, mas foi uma vivência de conexões. Foi aqui que eu desenvolvi muito a capacidade de estabelecer conexões entre o passado, o presente e o que virá. Nessa época havia uma leitura muito importante para nós, ou pelo menos assim, para quem lidava com arte, né, que era a leitura dos quatro quartetos do T.S. Eliot, que tinham sido lançados pela Faber, e tinha a venda na Livraria Cosmos, da Rua da Praia, que justamente diz, né, fala sobre o tempo passado e o tempo futuro. Quer dizer, que o tempo passado está contido no tempo presente e o tempo futuro também. E por isso, então, existe assim, o caráter de irredimibilidade dos tempos, né? E assim, a coisa mais importante, assim, a lembrança, vamos dizer... Eu posso corporificar essa lembrança, tá? Em dois momentos, tá? Um momento em que eu vejo, está um locutor, o Aníbal Damasceno Ferreira era operador, tinha os locutores aqui, tá? Tocava uma música, e entrou um chinês, um professor que estava estagiando aqui, ou estava, enfim, era convidado, né? E estava aprendendo português. O nome dele era Tum. Se a história não é bem assim, o Aníbal que me corrija, mas... Eu fiquei impressionado que o Tum entrou e o Aníbal não estava. Aí eu fiquei sabendo que ele era amigo do Aníbal. E aí o Tum disse assim, para os locutores, né? Quer falar com o Aníbal? Aí o Aníbal não está. Vou deixar bilhete. Parêntese. Todas as pessoas da rádio achavam que o Aníbal não sabia chinês, mas o Aníbal era fluente em inglês e sabia chinês, sim. Ele sabe chinês, né? Aí o Tum tirou um papel do bolso e uma caneta dessas de pena grossa, né, tinteiro, e deixou um recado em chinês para o Aníbal. Aí os caras, bom, hoje nós pegamos o Aníbal, né? Vamos ver se ele lê isso aqui. Ele disse que eu vou voltar aqui. Aí o Aníbal chegou, era uma época talvez em que a rádio até saía do ar durante duas ou três horas para esfriar o transmissor, eu não tenho bem lembrança disso. Mas o Aníbal chegou, leu o bilhete e disse, bah, que azar, quando ele voltar, não vou estar aqui, mas por favor, vocês deixem a minha resposta. Vocês deixem. E aí ele escreveu em chinês. Aí ficou todo mundo esperando, e eu presenciando, porque eu achava assim, um absurdo que as pessoas com quem o Aníbal convivia, os outros companheiros de trabalho, achavam que ele era, que nada disso era verdade, porque de fato ele era uma pessoa diferenciada, até como operador, imagina um operador do nível do Aníbal, né, tchê? Uma coisa assim, né? Hoje em dia existem operadores assim que tem um nível digamos, vamos dizer, como o Kleber, né, que um dia me botou, o Kleber aqui da rádio botou, que tem uma, eu tenho uma coisa que eu trago até hoje na minha agenda, que é uma frase do Nelson Rodrigues, que eu copiei, que ele botou aqui, tem também o Gilson, né? Existem, hoje a gente tem, assim, mas naquela época, assim, digamos que os operadores eram um pouco mais modestos, conviviam aqui. Eis serão quando, então volta o Aníbal e os colegas, então, dão o bilhete, né? Ah, tá. E quando o Tum leu, ah, tá, muito obrigado, escreveu, deixou ali, ah, tá, obrigado, aí botou no bolso, ficou todo mundo sem saber do que se tratava. O outro momento... Tá, que foi assim, muito importante, assim, ver que o que era o centro, né, o que era a rádio, quer dizer, o que acontecia, quem vinha aqui. Vinham outras pessoas consultá-lo sobre português arcaico também. O professor Albino de Ben Veiga e outros. Tá? Ele é profundo conhecedor de Machado de Assis, Nelson Rodrigues, português arcaico. Leituras, enfim, é uma pessoa que tem uma mente privilegiada. E... A outra foi a questão das... Se tu observares, esse estúdio tem uma série de suportes para a cortina que não estão sendo utilizados. Por que que haviam esses suportes? Porque havia cortinas, e as cortinas eram manejadas conforme as dificuldades de ressonância do som aqui dentro. Um dia nós fomos gravar o Heinz Holliger, que é um oboísta famosíssimo, né, que vinha tocar. E o Heinz Holliger começou a se esquentar e tocava e dizia, mas o que acontece com o meu oboé? Mas o que... ele não falava o português. Né? Mas o que está acontecendo com o meu oboé? O que houve com o meu oboé? Aí o Aníbal gritou de lá para mim, disse para ele que não é o oboé, é as paredes. Né? Então, eu comecei a jogar com as cortinas, o Aníbal entrou no estúdio, começamos a jogar, pedimos que ele tocasse a tal de nota que saía fora, né? Até que, de repente, numa posição das cortinas, soou a nota e ele achou uma coisa singularíssima. Nesse momento, eu descobri uma coisa que só quem verbalizou para mim, com as palavras que eu vou dizer, que está na capa do CD, numa página em branco ali, quando tu viras, tá? Que é um outro operador, que é o José Bittencourt, que é da Guaíba, e que há pouco formou-se em História, agora é professor de História também, que é o seguinte, ó, eu aprendi que é outra lembrança assim, muito forte daqui, que ouvir é um dos cinco sentidos, mas escutar é um dom, é um ato da inteligência, é um ato da vontade. E é um dom. Né? E lá no disco eu coloquei na página em branco, gastei uma página para colocar isso, dizendo que era um provérbio chinês. Mas, na verdade, não. Isso foi uma experiência prática que eu aprendi também no convívio com outros músicos, tocando junto, quando fazia música para teatro e tal. E continuo aprendendo com o Carlos, que é esse cantor que está aqui presente e com quem a gente trabalha há bastante tempo. Né? Então, assim, quem verbalizou foi o José Bittencourt. Aí eu disse, olha, eu vou colocar isso no meu disco e vou dizer que é um provérbio chinês. Ele riu muito.
Até agora tu tinha enganado todo mundo.
Então digamos que essas lembranças são lembranças assim factuais, mas elas têm uma tem ligação com isso que eu te disse, assim, que aqui foi muito forte essa coisa assim de que o importante era aprender, desenvolver e estabelecer conexões, que a inteligência não é só a inteligência prática, a intuição, ou não é só aquilo que, dependendo da moda do momento, medem, né? Mas a inteligência vem de interlegere, quer dizer, ler entre as linhas, né? Ler nas entrelinhas, né? Assim, interlegere. Então essa seria assim, a lembrança foi uma lembrança assim do dar-se conta, né? Ou como se diz no inglês dos oprimidos, eu realizei uma série de coisas.
O que a gente podia ouvir para...
Olha, tem uma música que foi a primeira das canções desse ciclo que eu chamo agora Canções de Emergência, que é composto por 17, entre canções para voz e piano e para grupo instrumental, orquestra e voz, duas vozes, várias das quais o Carlos estreou. E essa canção... Ela foi feita no início dos anos 80, foi composta no início dos anos 80, quando eu tinha feito um hiato assim, entre o que eu vinha compondo e o que eu continuaria compondo. Né? E ela tem como texto um poema de Bertolt Brecht, e ela não está no CD porque não houve como, nem, não houve tempo nem como negociar direitos autorais com a Fundação Bertolt Brecht, né? Que eles negociam, eles cobram lá o tanto e tal, a gente pode botar no CD. Então, eu coloquei no CD só a versão de piano solo. Existe uma versão de orquestra também que não está no CD, que já foi tocada em vários lugares. Assim, eu tenho várias gravações assim, daqui, do Brasil e fora do Brasil, dessa, da transcrição. Na transcrição para orquestra, ela dá mais uma volta. Quando ela chega na barra dupla, ela toca mais uma vez. Né? E eu gostaria, então, que a gente talvez começasse com essa canção, porque eu acho importante, não só pelo texto, mas por todo um trabalho, assim, que ela, digamos que ela condensa uma ideia de trabalho, né? Ela, tanto a questão, assim, de como eu componho, a questão, assim, de lidar com objetos sonoros e objetos musicais, né? Como também a valorização da palavra.
Nós acabamos de escutar Tudo Muda, com o barítono Carlos Rodrigues e o próprio compositor Flávio Oliveira ao piano. Uma gravação especial para o programa Música em Pessoa, feita aqui nos estúdios da Rádio da Universidade. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Flávio Oliveira. Flávio, tu fizeste a tua graduação em letras, na verdade. A tua formação musical foi fora do padrão que a gente costuma ver da graduação e do mestrado, doutorado em música, enfim. Eu queria que tu falasse dessa opção por um outro caminho de formação musical que tu fizeste.
Pois, eu não sei bem se foi uma opção, mas foram muitas escolhas sucessivas dependendo da realidade tal qual se me apresentava, né? Então eu tive uma... Quem me introduziu na música, assim, a minha educação musical, vamos dizer, quando eu insisti com a família que eu queria estudar música, queria estudar piano, aquilo demorou uns 2 ou 3 anos até eles liberarem, né? Quer dizer, até por razões econômicas, assim, que era filho de um professor, que depois... O meu pai era professor e bancário, porque como professor de escola secundária... os salários, digamos, não permitiam o sustento da família, né? Então ele trabalhava também, né? Como ele assessorava a direção do Banco da Província, enfim, ele trabalhou no Banco da Província um monte de tempo, e ele só saiu desse segundo trabalho quando ele fez concurso para o Júlio de Castilhos e depois para a universidade, quando ele entrou para a universidade, né? Aí, assim, quando ele seguiu a carreira acadêmica dele, vamos dizer, né? Mas eu era criança, né, quando eu quis estudar. Então coincidiram esses movimentos todos, assim, né, até que, porque tinha que alugar um piano primeiro, para depois comprar um piano, isso, né, é uma... Assim, eu acho que quem está nos escutando, e que não é da área da música, talvez não imagine que a formação de um músico depende de um investimento muito grande.
Assim, dependendo do instrumento.
Dependendo do instrumento, né? Um piano, por exemplo, por mais barato que seja, custa caro um piano, né? E tanto melhor o piano, tanto melhor será a formação de quem está estudando música, né? Tanto melhor o violão, tanto melhor... E assim por diante. Então, eu tive a sorte de ter uma professora que, se era modesta, ela pelo menos tinha um método, assim, que deu certo, que dava certo, assim. Ela só permitia, ou ela só encaminhava para o piano depois que tu tivesse aprendido todos os sinais da escrita, claves, altura de nota e tal, depois que tu soubesses solfejar, ou seja, que tu... Ela ensinava a ler a música. Quer dizer, primeiro associar o som à nota, né? Quer dizer, a escrita musical à produção sonora, posteriormente o solfejo. Então, só depois que tu já lias música, né? Pelo menos na clave de sol, na clave de fá, em algumas claves de dó. Para mim era natural isso, né? Mas as outras pessoas, à medida que o tempo passava, diziam que era um absurdo. Imagina solfejar em clave de fá, em clave de... Claro que eu cantava uma oitava assim, mas ela queria saber se eu sabia ler em clave de fá, ler em clave de dó, ler. Então eu tive uma formação singular nesse sentido, né?
Ainda nesse sentido.
E aí quando eu fui pro piano, né, ela ainda fez eu fazer, né, um teclado de papel para colocar em cima da mesa, né, tá, inclusive eu botava um peso em cada ponta, porque eu não me lembro de ter fita durex nessa época, acho que fita durex é um troço mais recente, então isso aí corria o ano da graça de 1953 ou 54, né? Então para fazer os exercícios de articulação de dedo e alguns de pulso. Posteriormente, então, é que eu vou... Quer dizer, quando eu chego no piano, eu me lembro do primeiro dia, claro, né? Que eu toquei...
Uma expectativa.
Que, associando já as notas, né? Então, era uma coisa maravilhosa, assim.
Ele deve ter criado uma expectativa enorme também.
Sim, também. Estava esperando, processo, né? Aquilo foi durante muito tempo. Então, depois ela em seguida começou coisas que eu fui saber que eram importantíssimas num outro futuro, né? Que era assim... Exercícios de peso de braço, que ela me pegava assim, ensinava a fazer para o braço cair para ela, que é de relaxamento. Depois ela disse que se tocava não só com os dedos ou com a mão, mas se tocava com todas as articulações, né? Mão, braço, antebraço, corpo, né? Dependendo se é acorde. E é a, digamos que a formação dela de repertório e de assim musical talvez não fosse muito além de certos limites, mas essa iniciação foi muito boa. E depois eu procurei, através dos seminários livres de música, depois fora daqui, em outros seminários, em Teresópolis, Minas Gerais, São Paulo, enfim, eu andejei por esse Brasil procurando estudar com professores que me dessem aquilo que eu necessitava. Eu comecei a compor para teatro com 19 anos, eu já compunha o meu sonho quando comecei a estudar música era compor, era uma coisa de criança, assim, né? Então, então é isso, assim, foram várias escolhas, como eu te disse. E eu fui auxiliado e assistido nesses cursos de férias, e etc., por pessoas que souberam me entender e me escutar. Isso foi muito importante. Eu tive outros professores também, né? Se eu fosse citar aqui a quantidade de gente com quem eu estudei, acho que a gente ia perder tempo, assim, né? Mas eu não estou negligenciando citar o nome de nenhum deles, tá? Mas eu gostaria de destacar alguns que foram importantes, como, por exemplo, 1961, o Armando Albuquerque nem se fala, né? Que esse era uma figura presente aqui, né? Mas, assim, foram importantes o maestro Roberto Schnorrenberg, que era radicado em São Paulo, e que ele deu classes de composição individuais aqui em dois seminários de música, 1961 e 1962. E ele me assistiu, assim, eu levava minhas coisas, ele analisava outras obras para abordar os problemas que tinham relação com o que eu fazia, etc. Bom, é um trabalho mesmo, um trabalho muito bem feito, e foi muito estimulante, porque ele... talvez a formação europeia, ele era um homem muito culto, assim, falava vários idiomas, era uma pessoa... E ele talvez essa sabedoria, vou dizer assim, né, tivesse proporcionado a ele ter olhos para um menino como eu era, né? E isso foi muito importante, assim. Eu tenho outro músico que tocava todas as flautas doce, né, e que era um filósofo da música, que tem obras publicadas, enfim, chama-se Iulo Brandão. Eu frequentei cursos de estética dele e tenho os cadernos anotados até hoje. Esses dias eu fiquei surpreso que um professor da UFRGS, que é o Luiz Edgar, das artes visuais, né, tinha na sua biblioteca um opúsculo onde tinha as conferências de estética que eu assisti com 16 anos e tenho anotadas. Então comecei a cotejar o que eu anotei e o que, enfim, né, esse músico foi muito importante também no estímulo do que eu fazia. E essa gente eu voltei a encontrar depois mesmo, visitava em São Paulo, enfim, assistia concertos, quer dizer, eu não me separei dessas pessoas que eu ia conhecendo. Eu comecei a viajar muito cedo, né? Assim, isso ajudou muito. Também, como professores de piano, eu poderia citar também desses seminários, o Homero Magalhães, o Gilberto Tinetti, o Fernando Lopes. O Gilberto Tinetti, assim, um grande músico, né? O Fernando Lopes também. O Homero nem se fala. Enfim, mais tarde eu me encontrei com o Willy Correia de Oliveira, que é um compositor assim, importante nessa época, né? E assim, as trocas com ele foram também muito produtivas. Eu discutia coisas que eu compunha com ele, assistia às aulas dele na USP. Nós tínhamos uma relação assim, de trabalho e de amizade, foi uma coisa muito... Então, assim, por um lado, o fato de eu não ter frequentado uma escola de música...
Uma graduação.
Sim, porque um dia eu fiz vestibular no Instituto de Artes, né? Isso não... Foi em 1966. Eu frequentei, mas assim, eu não... Digamos que não era bem assim, eu tinha dificuldades, né? Não era bem as coisas que eu queria. Então, talvez também as minhas necessidades fossem outras. Era a ditadura militar também, assim, não, digamos que não proporcionava muitas condições. Eu era muito ligado ao movimento estudantil. Isso me custou na prática uma expulsão, né? Depois, graças à professora Nora Tillin, eu pude reverter e pude voltar para a universidade, pelo menos para fazer a diplomação em letras, né? A Nora Tillin é uma pessoa muito inteligente, muito generosa, e ela entendeu que o que tinha havido era um mal-entendido, que eu não tinha ligação assim, direta com nada, embora as ideias que eu defendesse fossem sim contra a ditadura militar. Quer dizer, eu nunca compartilhei de nenhuma forma de autoritarismo, apesar de muita gente achar que eu era do Partido Comunista, ou depois achavam que eu era do PT e tal. Porque as pessoas têm muita dificuldade de enxergar, então elas têm que te colocar um rótulo, um cartaz assim, que aí elas passam a te enxergar, né? Isso é uma coisa muito incrível, assim. Tem um tipo de gente assim que ele te rotula porque não consegue te enxergar, então ele tem necessidade de botar uma tabuleta assim, né? Assim, simplificando isso, né? Então, por um lado, se eu não tive uma formação universitária num curso de música, eu tive uma formação acadêmica, entre aspas, como chamam agora, né? Eu prefiro dizer universitária, porque a ideia de academia que eu tenho é uma ideia mais ancestral, assim, sabe? Por exemplo, a Academia de Ciências da Alemanha, ou Academia der Kunst, a Academia de Arte, né? Coisa assim, que é para onde vão assim, né, certos patamares de criação e tal. Então, mas tudo bem, podemos chamar de acadêmica. Não obstante, eu tive uma formação, sim, rigorosamente acadêmica, a ponto de me surpreender no contato, né, do convívio e tal.
É diferente de um currículo pré-estabelecido, tu foi fazendo opções conforme a tua necessidade de aprendizado.
Assim. Isso, e também muito, muito de autodidatismo e assistindo essas coisas aqui e acolá. Talvez até uma grande dificuldade que eu tivesse de frequentar escolas. E, no final das contas, assim, eu gostaria de citar o Groucho Marx, né? Porque como eu ia frequentar uma escola que me aceitasse como aluno, ele disse como vou frequentar um clube que me aceita como sócio, né? É célebre, né, essa frase dele. Então, assim, eu cheguei assim, até por benevolência assim, e estímulo dos colegas do Instituto de Artes, quando num período que eu dei aulas lá, entre 86 e 90, eu fui estimulado a fazer um doutorado, cheguei aí para os Estados Unidos e fiz 6 meses, mas alguma coisa também não funcionava, talvez uma grande deficiência minha de conseguir mesmo fazer, talvez falta de conhecimento, afinal eu sou um modesto compositor que morava no gasômetro, mudou-se para a Zenha e hoje vive em Estância Velha.
Tá bom. Vamos ouvir mais a música desse modesto compositor, então. O que a gente pode ouvir agora?
Eu gostaria de fazer aqui, né, como fizemos o Carlos e eu, o Tudo Muda, né, que é uma outra obra que não está gravada em CD e que tem o texto de um poeta cubano chamado Cintio Vitier. E quem quiser escutá-lo declamando essa música, aliás, essa poesia, ele mesmo, é só entrar em algum site de procura, em alguma página de procura, perdão, da internet e digitar trabajo, que é trabalho em espanhol, né? Digitar Cintio Vitier, Cintio com C, Vitier, com T, V-I-T-I-E-R. Ele é pai de 2 grandes compositores e pianistas que fazem música para cinema. E lá escutarão, então, ele próprio dizendo essa poesia. Essa música, quem criou essa música, ou uma das pessoas que criou, né, mas assim, quem, essa criação que nós vamos ouvir agora, assim, do Carlos, né, eu gosto muito, assim, acho que é uma das coisas mais importantes que eu já tive foi a vivência de ter o Carlos cantando essa música. Então nós vamos tocar, assim como tocamos há pouco o Tudo Muda ao vivo aqui, né? Nós vamos tocar então o trabalho, tá? O Carlos e eu. E eu acho que é um registro importante, assim, um registro vivo que quem está nos escutando nesse domingo de manhã, né? Quem sabe, que fala do trabalho, fala do trabalhador. É pena que não se tenha uma maneira de enviar via internet o texto, porque é muito bonito, mas quem puder abrir, enfim, né? Sabe, quem está ouvindo a rádio digital, né? Então vamos lá, Carlos.
Trabajo, trabajo, esto hicieron otros mejores que tú. Durante siglos, siglos. día. De ellos dependía tu sensación de libertad. De ellos dependía tu sensación de libertad. De ellos dependía tu camisa limpia. De ellos dependía y el ocio de tus lecturas y escrituras. De ellos depende todo lo que te parecía tan natural. De ellos depende todo lo que te parecía tan natural, como ir al cine o estar triste levemente. De ellos depende, de ellos depende lo natural. Sin embargo, es el fango, es el sudor, el excremento. A partir de ahí comienza la epopeya, que no es solo un asunto de los deslumbrantes, sino también de oscuros héroes, sino también de oscuros héroes. Suelo de tus pisadas, suelo de tus pisadas, páginas donde se escriben las palabras, páginas donde se escriben las palabras. Deja las palabras, prueba un poco lo que ellos hicieron. Hacen, seguirán haciendo para que seas ellos los sumidos en la necesidad y la gravitación. Los bonitos por los soles implacables, para que tu pan siempre esté fresco. Ellos los atados al poste férreo de la monotonía, para que puedas barajar todos los temas, los mutilados por un mecánico gesto infinitamente repetido, para que puedas hacer lo que te plazca con tu alma y con tu cuerpo. Sete como ellos, redúcete como ellos, Palladea e l'orno. Come fatica
Nós acabamos de escutar Trabajo, com o barítono Carlos Rodrigues e o próprio compositor Flávio Oliveira ao piano. A gravação foi feita especialmente para o programa, aqui nos estúdios da Rádio da Universidade. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Flávio Oliveira. Queria que falasse de uma experiência bastante expressiva, assim, né, na tua trajetória, que é com o teatro.
Sim.
Como é que começou e como e por quê?
Assim, a música de cena sempre me empolgou, porque assim, a minha geração é filha do cinema. E foi outra, eu acho assim, devo muito da minha educação musical ao cinema. Porque a música de cena dos filmes era muitas vezes composta por grandes compositores. Há pouco teve Michel Legrand aqui, né? Tu pode ver a relação da música com a filmografia do Hitchcock, por exemplo. O Bernard Herrmann e outros que trabalharam com ele. Né? Então, eu sempre tive um fascínio. Assim, eu também sonhava compor para cinema, para teatro. Né? Então, quando apareceu a oportunidade, eu estava lá. E eu tive sorte, porque eu pertencia ao grupo que estreou mundialmente o Corpo Santo, né? as Três Comédias do Corpo Santo. Eu microfilmei a obra completa que foi encontrada do Corpo Santo, e fizemos um negócio com o Guilhermino César, com o professor Guilhermino César, porque ele estava lá, iria publicar e tal, ele estava trabalhando. Né? Então, assim, ele pagava o microfilme e o papel das cópias, que naquela época tinha que ser fotocópia mesmo. Né? Eu dava o trabalho de graça lá no laboratório do Textor, porque eu gostava muito de fotografia, eu tinha um tio que tinha um laboratório, então eu fiz fotografia dos 15 aos 21 anos, isso também não interessa para ninguém, mas assim, eu cultivava a arte da fotografia, nunca pude cultivar mais a arte do cinema também, né? A arte da fotografia assim, em movimento. Mas, e eu então microfilmei toda a obra do Corpo Santo, e então ele ficou com uma cópia e nós com outra. Nós, eu digo o grupo, né? Esse grupo tinha pessoas importantes, assim como o Antônio Carlos Sena, que dirigiu as comédias, enfim, montou, fez cenário, certo? O Aníbal Damasceno Ferreira, né? Que estava com a gente, que foi ele que descobriu o Corpo Santo. O verdadeiro descobridor do Corpo Santo é Aníbal Damasceno Ferreira. Foi ele que passou tudo para o Guilhermino. Eu sei porque eu estava junto. Eu fui na casa do Olinto San Martín, fui na casa dos que tinham os livros, né, que eram os bibliófilos que tinham esses livros. Né. Mas isso é uma história cumprida. Em parte ela já está contada. Né, mas... Então eu comecei com o Corpo Santo. Quer dizer, foi uma beleza que nós ganhamos prêmios nacional, prêmio estadual, municipal, etc. Foi uma coisa assim, foi um boom. E eu trabalhei com diversos instrumentos. Assim, era uma música... tinha canções, tinha, sabe? Para mim foi assim um prato, foi como eu comecei, né? Depois eu sei, aí tem uma lista aí de músicas que eu, né, tenho. Então assim, eu gosto muito, até hoje eu faço, né? Há pouco teve As Mulheres Insones com o Décio. Nos últimos 2 anos eu não pude fazer por razões de doença na família, tal, eu tinha cuidado da minha mãe e eu não tinha muita mobilidade, digamos, né? E a minha mãe também teve uma importância muito grande da minha formação musical, porque ela era uma grande ouvinte e uma grande leitora, né?
Muito tempo andei sem poder responder ao bom dia com alegria e sentir o perfume, a forma. as flores e o beijo do vento na pele.
Nós acabamos de ouvir Mistérios, composição de Flávio Oliveira, sobre poema de Roberto Marcantonio, na interpretação da soprano Carla Mafioletti, acompanhada pelo próprio compositor. O registro está no disco Tudo Muda. No próximo domingo, a conversa com Flávio Oliveira continua. Até lá! Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã.